Semana em África.
E tempo então agora para passarmos a Semana Africana em revista. Na segunda-feira, em Angola, cumpriu-se o primeiro aniversário das detenções dos ativistas angolanos, o caso 15+2, como é conhecido. Ao microfone de Liliana Henriques, Mariana Abreu, da Amnistia Internacional, falou em presos de consciência.
Um ano é demais para nós. Eles não deveriam ter passado sequer um dia na prisão. Nós consideramos o grupo todo como prisioneiros de consciência, que o significado é que são pessoas pacíficas, que foram presas simplesmente pelos seus pensamentos, pelas suas opiniões.
Na Guiné-Bissau, a semana começou com a audição de Luís Manuel Cabral, ex-secretário de Estado da Ordem Pública na Procuradoria-Geral da República. Ao que a RFI apurou, a audiência prendeu-se com investigações sobre um alegado desvio de fundos. Moussa Baldé, correspondente à Bissau, ouviu a este propósito Carlos Pinto Pereira, advogado do ex-governante.
Conhecemos a partir de agora, efetivamente, os factos de que ele foi ouvido como suspeito. Saímos mais tranquilos do que quando entramos. Não há nenhuma medida de coação, nem em termos de identidade e residência, que normalmente é, digamos, a medida mais suave, não tem qualquer medida de coação.
Bissau, 94 FM.
Na terça-feira, dia em que o Tribunal Penal Internacional condenou o antigo vice-presidente da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, a 18 anos de prisão por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República começou a formar agentes da Polícia de Investigação Criminal em matérias ligadas a crimes financeiros e económicos, isto numa altura em que o país debate qual o ministério que deve tutelar esta entidade, tal como nos reportou Orfeu Lisboa, correspondente em Maputo.
O ministro moçambicano do Interior, Jaime Basílio Monteiro, defendeu em sede da 6ª Comissão do Parlamento Nacional que a tutela da Polícia de Investigação Criminal deve continuar no Ministério do Interior, apesar das vozes da sociedade defenderem que a mesma deve pertencer ao Ministério Público.
Como serviço que deve ter a autonomia administrativa, patrimonial, ele pode continuar tutelado pelo Ministério, que promove a ordem, segurança e tranquilidade pública, sem prejuízo de ter a dependência funcional, por excelência, ao Ministério Público.
Também em Moçambique, Renamo acusou as forças de defesa e segurança de estarem a bombardear a Serra da Gorongosa, onde reside o seu líder, Afonso de Lhacama. António Muxanga, porta-voz do principal partido da oposição moçambicana.
Desde o dia 18, que as forças de defesa e segurança estão a bombardear a serra usando artilharia pesada. Orientamos a nossa equipa no diálogo para colocar essa questão como um assunto prévio. A resposta que recebemos foi de que enquanto não se declarar o cessar-fogo, era normal bombardear as populações que vivem na Serra de Gorongosa, porque é lá onde está o presidente Afonso Lacan. Eu não sei onde é que chegaremos se as forças da RENAM tomarem essa decisão.
Maputo, 105 FM.
A meio da semana, em Angola, os juristas que assinaram a petição para suspender a eficácia da posse da empresária Isabel dos Santos como presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Sonangol foram notificados para pagar as custas da ação, condição necessária para que o processo seja distribuído no Tribunal Supremo, como sublinhou o advogado David Mendes, um dos signatários do processo, entrevistado por Neide Ribeiro.
A partir de agora, a Secretaria tem que sortear para ver quem será o juiz relator para o referido processo. E cabe a esse juiz relator declarar a admissibilidade ou não do tal recurso. Se considerar admissível o recurso, aí vai seguir para o plenário. Não é nada pessoal contra Isabel, mas para nós o importante é que se faça cumprir a lei da probidade pública.
Ainda em terras angolanas, José Eduardo dos Santos, na quarta-feira, marcou presença na reunião da Comissão Económica e da Economia Real do Conselho de Ministros no Luena, capital da província de Moxico. Ouvimos o essencial das palavras do presidente de Angola pela voz do nosso correspondente em Luanda, Avelino Miguel.
num encontro com as autoridades locais, José Eduardo dos Santos destacou o impacto negativo da crise do preço do petróleo no programa de desenvolvimento de Angola e apelou ao empenho dos angolanos na implementação de projetos para a diversificação da economia, com vista a libertar o país da dependência das receitas petrolíferas.
Semana ainda marcada pela 4ª edição do Mindelo Pride, em Cabo Verde, mais pormenores com Odair Santos.
A 4ª edição da Semana pela Igualdade de Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Transgênicos e Intersexual, sob o lema Educar para um Futuro Diverso, uma forma de apresentar o mundo LGBT, segundo Steffi Lima, vice-presidente da Associação Arco-Íris, que organiza o Mindelo Pride.
Queremos mostrar mais, trazer pessoas mais perto de nós para conhecer o mundo LGBT, para irmos terminando com aquele tabu que é com o mundo LGBT.
Aqui em São Vicente há muita discriminação ainda?
Já não muita discriminação. Diz que fizemos a primeira edição até agora, há muitos bons resultados sobre o mundo LGBT.
Em Cabo Verde, os homossexuais estão a lutar para terem direito à adoção de crianças e no futuro não muito longínquo, a união de facto ser reconhecida legalmente.
Mindelo 100.7 FM.
Na quinta-feira, a Procuradora-Geral da República de Moçambique admitiu que a dívida pública do país é complexa, como nos relatou Orfeu Lisboa.
Beatriz Buchila revelou que trabalho está a ser feito junto dos bancos europeus que concederam o crédito de muitos milhares de dólares à Proíndicos e à MAM S.A., empresas privadas com vários interesses públicos e lideradas por figuras ligadas ao partido no poder.
Estão em curso várias ações, incluindo a ativação dos mecanismos de cooperação internacional, com vista à obtenção de informação em poder dos bancos, dos fornecedores e outros.
Em Cabo Verde, o governo vai avançar com um estudo para construir um aeródromo na Ilha Brava, como nos explicou Odair Santos, o nosso correspondente no arquipélago.
A Ilha Brava, mais prejudicada com a falta de ligação com as outras ilhas de Cabo Verde, poderá vir a ter um aeródromo. Para isso, o governo já solicitou um estudo técnico e financeiro, anunciou o ministro da Economia e do Emprego, José Gonçalves.
Com base no pedido do Executivo da Câmara Municipal de Brava, o Ministério já deu instruções à Empresa Nacional de Segurança Aérea para se proceder aos estudos de viabilidade técnica e económica para determinar as condições de construção de um eventual aeródromo na Ilha Brava, de forma a desencravar esta ilha que tanto tem sofrido por causa de problemas de transportes, augurando assim uma nova era para promover o desenvolvimento sustentado das suas reais potencialidades.
Na Guiné-Bissau, o FMI anunciou que os parceiros financeiros do país este ano não vão dar os apoios prometidos para 2016, o que será um grande problema para a construção do Orçamento Geral do Estado. Félix Fischer é o chefe da missão do Fundo Monetário Internacional.
O que nós olhamos agora é que o governo tenha um orçamento financiado. Olhamos quais são as receitas, quais são as despesas e o buraco que tem que ser fechado através de cortes nas despesas e novas medidas para incrementar as receitas.
Áudio recolhido pelo nosso correspondente Moussa Baldé, que também ouviu a este propósito o primeiro-ministro Bassirou Jacques, fala em tempos difíceis para o executivo guineense.
A Guiné-Bissau está a sofrer porque há algumas entidades, alguns parceiros da Guiné-Bissau que decidiram suspender o apoio que outrora faziam para o Orçamento Geral do Estado da Guiné-Bissau, nomeadamente a União Europeia, o Banco Mundial. Nós temos que apertar cintos, cortar as despesas e criar mecanismos de podermos controlar as nossas receitas.
Catiu, 101.5 FM.
A semana noticiosa em África fica por aqui. Obrigada pela preferência.